Olá a todos, vamos dar início então à primeira aula. Essa aula ela equivale às unidades 1, 2 e 3 do seu material. E só para que você se situe no tempo e no espaço, a unidade 1 trabalha a questão da capacitação profissional, da formação profissional e também começa a trabalhar alguns aspectos relacionados à educação à distância e o meio presencial. A unidade 2, por sua vez, ela trabalha já mais aprofundado o conceito de educação à distância, o entendimento que se tem por isso e também faz uma desmistificação do que é educação à distância e trabalha uma comparação entre o ensino presencial e esse meio à distância. E por fim, a unidade 3, ela trabalha o conceito da Universidade Aberta do Brasil, para que você entenda o projeto, para que você entenda a dimensão hoje do que é a educação à distância para o Brasil, para o governo brasileiro, e principalmente trabalha alguns pontos relacionados aos decretos que norteiam hoje e que trabalham como referenciais de educação à distância no nível nacional, para que, de fato, as instituições de ensino possam oferecer seus cursos de graduação. Então, essa aula ela tem como objetivo, basicamente, os seguintes pontos. Contextualizar essas mudanças na forma de oferta de capacitação profissional e apresentar o conceito de educação à distância e as questões legais que norteiam esta modalidade. Certo? Então, quando se fala numa questão de mudança, o que é que nós temos hoje? Se você comparar o seu dia a dia com o mesmo dia a dia, alguns anos atrás, certamente poderá perceber que houveram mudanças significativas na forma de trabalho. E essas mudanças significativas no próprio contexto do trabalho, de certa maneira, acabaram gerando situações muito diferentes na concepção da qualidade e na prestação de serviços. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Hoje, quando se fala na questão de capacitação profissional, hoje nós estamos nos baseando em seguintes pontos. Vejam bem, mudanças nesse contexto de trabalho, a qualidade propriamente dita da prestação de serviço. Isso faz com que haja uma necessidade muito grande de se atualizar, é uma atualização constante, e gera-se naturalmente um aspecto motivacional que eu vou explicar agora para vocês. Então, vejam bem, como eu havia comentado, houve uma mudança significativa no contexto de trabalho. O trabalho braçal, o trabalho mais operacional do dia a dia, ele está, digamos, sendo substituído pelo trabalho pensante, trabalho onde se agrega valor. E de fato só se consegue agregar valor hoje a partir do momento em que um profissional esteja capacitado ou está capacitado. Quanto mais capacitado esse profissional estiver, maiores as chances dele agregar valor, maiores as chances de se trabalhar melhor os desafios do dia a dia. Só que, para que isso de certa maneira aconteça, essa atualização profissional, porque todos nós, de certa maneira, durante o nosso processo educativo e evolutivo, nós vamos recebendo inúmeras informações, nós vamos tendo mais experiência de acordo com o dia a dia de trabalho, mas isso não significa que nós estejamos nos atualizando. Isso não significa que nós estamos tendo acesso a conhecimentos técnicos ou a técnicas propriamente ditas para melhorar o nosso trabalho. Essa atualização, então, ela é importante porque a partir do momento que você consegue obter mais informações, mais conhecimento de outras técnicas que podem ser utilizadas no seu cotidiano de trabalho, isso até acaba gerando o que a gente chama de resultado motivacional maior. Porque hoje não são todas as empresas que investem na formação do seu profissional. Muito pelo contrário, existem empresas hoje que trabalham bem essa concepção de exigência que o profissional tenha que estar capacitado, mas não necessariamente promovem condições para que de fato isso ocorra. Então, quando eu falo do aspecto motivacional nessa capacitação, até isso mudou, porque as empresas, de certa maneira, também estão investindo na formação profissional, até para que elas possam também obter melhores trabalhos por parte deles e possam obter, inclusive, uma qualidade maior na prestação de serviço, até mesmo, quem sabe, na elaboração de um produto. Porque quando se fala de qualidade, a qualidade é algo muito subjetivo. Por mais que você trabalhe com padrão, muita gente associa a qualidade a uma norma ISO, mas a ISO é uma norma de padrão, de processos de qualidade. Agora, o entendimento geral de qualidade é o quê? É você estar satisfeito com aquilo que lhe é ofertado. Quer dizer, qualidade nada mais é do que a satisfação proveniente da prestação de um serviço ou da elaboração de um produto, né? Então, onde eu quero chegar? Quanto mais capacitado o profissional estiver, e principalmente se estiver motivado para tanto, maiores as probabilidades de se trabalhar bem e principalmente até se diferenciar dos demais, certo? Hoje, as empresas elas trabalham as suas formações, seus programas de educação profissional de duas maneiras distintas. A primeira, que é presencialmente. Provavelmente você está acostumado com esse método, essa forma. Nós somos muitas vezes criados pelo meio presencial, então para nós é algo familiar, mas também trabalham via educação à distância, que inclusive é hoje algo que você está fazendo nesse exato momento. Você está trabalhando aqui uma capacitação à distância. Você está nesse momento trabalhando, porque está fazendo essa capacitação, e à distância, uma vez que você está muito, com certeza, longe da cidade onde eu estou agora, ou longe do local onde eu estou agora, num momento totalmente distinto da qual eu estou agora aqui falando com você. Quer dizer, isso tudo faz parte do que a gente chama de educação à distância. Mas para que você possa entender melhor o que é educação à distância, eu vou te dar o acesso ao conceito. Educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias no qual professores e estudantes estão separados espacial e ou temporalmente. Então, daqui o que a gente pode tirar de bom, de positivo nesse conceito? O primeiro, em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Quando se fala de ensino-aprendizagem, ensino é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou aqui trabalhando com vocês, tentando ensinar alguma coisa, trabalhando um processo para que vocês de fato possam aprender alguma coisa. E eu espero, inclusive, que aprendam. Agora, essa aprendizagem depende exclusivamente de vocês. De que forma? Bom, vocês terão acesso às mais variadas tecnologias para se trabalhar um conteúdo. Tem essa videoaula, tem o ambiente virtual de aprendizagem, tem o material impresso, vocês terão a videoconferência. Então, a gente espera que de fato isso possa te possibilitar a aprendizagem. Por outro lado, essas tecnologias, essa mediação provocada pelas tecnologias, fazem com que haja uma separação entre nós, professores, vocês, alunos, e uma outra figura também, que são os tutores, ou que, no caso, vão nos auxiliar a trabalhar esse, digamos, processo de ensino. E quando se fala de educação à distância, separados presencial e temporalmente, é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Estou gravando a aula num determinado dia para vocês, sendo que vocês irão assisti-la nas mais variadas horas. Vocês poderão repetir isso, né? Vocês poderão acessar, seja no trabalho, na sua casa, enfim, em qualquer lugar, desde que tenham tecnologias que te possibilite isso, certo? Então, o que que eu gostaria de trabalhar mais com vocês? Essa distinção entre educação à distância e meio presencial. O presencial, você já está mais do que acostumado a ver, uma vez que o presencial é o mais utilizado, de fato ele é ideal para capacitar pequenos grupos, promove maior interatividade, e se você percebeu, eu coloquei aí uma indagação, quer dizer, promove maior interatividade. Isso é discutível e eu vou trabalhar rapidamente isso com vocês. A aprendizagem depende, entre aspas, do professor, coloquei entre parênteses, o único detentor do conhecimento, e há, de certa maneira, uma limitação do número de alunos pelo curso. Então, veja bem, vamos trabalhar ponto a ponto, correto? De fato, o ensino presencial é o mais utilizado. Nós somos criados presencialmente, os nossos pais foram criados presencialmente, quer dizer, há realmente hoje uma prática, e essa prática é, de fato, muito boa e ela é muito importante. Se trabalhar presencialmente porque te gera mais contato, você consegue trabalhar em tempo real. Isso é um fato. Ideal para capacitar pequenos grupos. Realmente é. Uma vez que quando você trabalha pequenos grupos presencialmente, você, enquanto instrutor, até mesmo você enquanto aluno, consegue ter mais contato com o seu professor, consegue ter mais atenção junto ao seu professor. Isso realmente ocorre. Quanto mais gente participa do processo, fica mais complicado, digamos, ter mais atenção exclusiva na ação de resposta por parte do professor. Isso é uma coisa que realmente acontece. E isso pode, inclusive, comprometer muito a qualidade da formação que você está fazendo. Então, a gente sempre diz o seguinte: você deve, inclusive, perceber isso. Nas instituições de ensino que trabalham presencialmente, vocês devem costumar ver salas de entre 40 e 45 alunos. Mais do que isso, já começa a ficar complicado o professor trabalhar a sua disciplina, né? Então, de fato, o presencial ele é ideal para capacitar pequenos grupos. Agora, eu provoquei uma questão, quando falo numa questão de maior interatividade. Será que tem realmente maior interatividade? Quantas pessoas você conhece que de fato foram para a sala e promoveram uma interação com o professor de forma extremamente qualitativa? Quer dizer, gerou uma discussão sobre assuntos, sobre dúvidas. Quer dizer, quantas pessoas você conhece? Essa interatividade, eu digo que ela é muito relativa. Você pode estar presencialmente conversando com alguém dentro de sala de aula, mas não necessariamente, digamos, trabalhar questões relacionadas de conteúdo. Assim como você pode pertencer a uma sala de aula, está um professor lá na frente disponibilizando seus conteúdos e você entra nesta classe sem fazer sequer qualquer pergunta. Isso não significa que você tenha entendido o que está sendo comentado, ou até mesmo também, isso não significa que você concorde com isso. Mas essa interatividade, ela é muito, mas muito subjetiva, uma vez que também é necessário que se crie clima, se crie condições, para que de fato as pessoas queiram interagir. Agora, um outro ponto que também é discutível, e eu digo que isso de certa maneira está mudando até mesmo no ensino presencial, é a questão de que a aprendizagem depende do professor. O professor, enquanto único elemento detentor do conhecimento, já não é, pelo menos na nossa visão, uma verdade. O professor, ele detém conhecimento, sim. Muitos professores se prepararam para isso, possuem uma experiência profissional muito grande, seja acadêmica quanto até mesmo de mercado, né? Mas que o professor hoje é considerado o único detentor de conhecimento, eu particularmente penso que não é uma verdade, né? Todos nós, enquanto profissionais do mercado, apresentamos conhecimentos específicos que, uma vez que seja no ensino presencial ou até mesmo à distância, você promova essa interatividade e essa troca, certamente todos irão aprender. Agora, o que ocorre é que no presencial, de certa maneira, a figura do professor, ela é como norteadora de conhecimentos, né? Então, isso, de certa maneira, está enraizado na nossa cultura, né? Ele faz parte do presencial. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, né? Quando se fala do presencial, eu não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário. O ensino presencial, ele é muito bom. Ele é muito bom. Porém, hoje, quando se fala também do presencial, acaba se fazendo uma comparação inevitável com a educação à distância. Por quê? Porque a educação à distância está começando a ser mais utilizada. A educação à distância, hoje, ela está sendo considerada ideal para capacitar grandes grupos situados em várias unidades diferentes. Também oferece uma ótima interatividade. A aprendizagem, de certa maneira, depende do aluno e ela é flexível e adaptável às necessidades da pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando se fala hoje no contexto corporativo, as empresas, em função das inovações tecnológicas, das novas tecnologias informatizadas, tudo isso fez com que, de fato, a educação à distância fosse catapultada, literalmente. Ela começou a ser mais utilizada do que há uns tempos atrás. A rigor, a educação à distância no Brasil não é algo novo, né? Mas as tecnologias informatizadas, sim, são relativamente novas e fez com que houvesse um crescimento considerável desta forma de ensino, ou de educação, vamos dizer assim. Quando eu digo que ela é ideal para capacitar grandes grupos, isso também é uma verdade, uma vez que a própria estrutura que a educação à distância hoje exige faz com que haja-se uma construção mais gradativa de um sistema de atendimento a você, estudante. A educação à distância te permite isso. E também, porque dependendo da tecnologia que você utilizar, você vai conseguir trabalhar melhor, até mesmo, outros aspectos de resposta às suas dúvidas, né? Quer dizer, então é importante destacar isso. A educação à distância, de fato, e principalmente considerando o meio corporativo, ela está sendo considerada ideal para se capacitar grandes grupos. Agora, quando eu coloco ali, também oferece uma ótima interatividade, eu digo que é uma afirmativa extremamente provocativa. Porque assim, vocês certamente farão este curso de graduação e vocês perceberão que nós iremos utilizar mídias ou tecnologias que te possibilitem ter contato visual e sonoro com várias pessoas situadas não só no seu polo, mas em outras cidades que pertencem a esse projeto. E o que que vai acontecer? As pessoas terão a possibilidade e a oportunidade de interagir, mas não significa que elas de fato vão interagir. E é a mesma coisa que o presencial. Você pode interagir, só que para que você de fato queira interagir, as pessoas devem ser estimuladas. Agora, que as tecnologias informatizadas estão realmente possibilitando uma ótima interatividade, sim, elas estão, e isso faz inclusive com que as resistências existentes à educação à distância sejam quebradas gradativamente, porque há uma comparação, como eu havia comentado, há uma comparação inevitável entre o que é melhor, educação à distância ou presencial. E as pessoas acabam muitas vezes resgatando seus modelos mentais de que o presencial é melhor e acabam criando resistências à educação à distância. Então eu asseguro, a interatividade, dependendo da tecnologia que você utilizar, de fato ela pode ser tão boa, se não até mesmo melhor, na educação à distância do que o presencial. Agora, existem momentos e esses momentos devem ser estimulados. E por que que eles devem ser estimulados? Porque todo o processo de aprendizagem como um todo, ele não depende apenas do professor. Ele depende do aluno. Você pode estar fazendo o curso numa universidade de grande respeito em nível nacional, um curso que é um dos mais procurados em nível nacional. Nós temos hoje um corpo docente muito qualificado, só que você de repente pode não se sentir, digamos, estimulado o suficiente para querer fazer esse curso. Isso acontece. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: independente de onde você estiver fazendo o curso, a aprendizagem depende de você e exclusivamente de você. Porque o professor, o tutor, a própria estrutura universitária, ela vai lhe proporcionar condições, não só, digamos, de você atender o básico, mas de você ir além. Agora, quem decide se vai além ou não é você, certo? Então, é por isso que a gente diz que a educação à distância, de certa maneira, ela possibilita vantagens, não só para o profissional, mas principalmente para a empresa, porque ela acaba tendo uma característica de flexibilidade. Agora, cabe aqui fazer um destaque. Vocês e você, enquanto aluno, tem que tomar cuidado com o conceito de flexibilidade. Flexibilidade não significa ausência de limites. Então, o que que eu estou querendo dizer? Estou dizendo o seguinte: ela é flexível, uma vez que você pode estudar na hora que você bem entender. Se você quiser estudar de noite, você pode. Se você quiser estudar no seu trabalho, você pode. Se você quiser estudar durante o horário de almoço, você pode também. Se você quiser estudar de manhã cedo, você pode. Agora, isso não significa que não haja compromissos a serem atendidos, né? E que esses compromissos, em função de uma programação equivocada do seu plano de aula, ele não seja cumprido. Então, flexibilidade é um negócio, ausência de limites é outro. O limite ele é necessário até mesmo para que você se policie, programe melhor o seu estudo e obtenha, inclusive, melhores frutos com isso. Isso é muito importante que fique destacado, certo? Então, com base nessa, digamos, rápida contextualização de uma videoaula, eu coloquei aqui para vocês, para você, duas perguntas, e que é muito importante que você repense sobre a mesma, responda e troque ideias com o seu tutor. Então, a primeira pergunta é a seguinte: na sua opinião, o que motivou o crescimento da educação à distância? Quer dizer, eu gostaria que você lesse essa pergunta, pensasse sobre ela e respondesse e trocasse ideias com o seu tutor. A outra é a seguinte: para um curso de graduação, será que os motivos que provocaram o crescimento da educação à distância são válidos para os estudantes à distância? E aí eu vou além. Será que esses motivos são válidos para você? Quer dizer, é importante destacar isso. Então, pense isso, e essa é a primeira atividade dessa videoaula. Você vai responder isso e vai entregar para o seu tutor. Correto? Depois disso, quer dizer, até para que depois você possa tomar um pouco mais de conhecimento a respeito do assunto, eu gostaria de apresentar para você variáveis que, de certa maneira, são responsáveis pelo crescimento da educação à distância. Então, as variáveis são as seguintes: tempo, novas tecnologias, quando se fala de acesso, interatividade, alcance, quebra de resistência dos usuários e custos. Essas seis variáveis, elas representam hoje um conjunto, principalmente considerando o meio corporativo, de fatores que fizeram com que a educação à distância fosse mais utilizada. Então, veja bem, quando se fala de tempo, cada vez mais as empresas solicitam que os seus funcionários estejam capacitados num curto espaço de tempo. Antigamente era muito complicado, uma vez que as empresas muitas vezes não possibilitavam horários flexíveis de trabalho ou até não possibilitavam com que as próprias capacitações fossem feitas durante o horário de trabalho, né? Isso acabava muitas vezes implicando na não realização de curso ou então na escolha de ou do curso ou do trabalho. Então, o tempo hoje, eu digo que em função das inovações tecnológicas, o tempo hoje realmente ele, digamos, houve um ganho significativo que as pessoas podem fazer no horário que for mais conveniente. Dependendo da tecnologia utilizada, você pode fazer no horário que realmente o seu corpo, a sua mente, está muito mais preparada para fazer e aproveitar o que está sendo ofertado. Então, o tempo é importante destacar isso. Agora, quando se fala de novas tecnologias, quando se fala de acesso, a informática, ela trouxe benefícios, principalmente para o Brasil, incomensuráveis. Por quê? Acesso. Vamos supor, vamos considerar a realidade bancária. Vamos supor que você pertence a um banco que tem unidades no Brasil inteiro. E essa capacitação que está sendo ofertada para o banco, ela vai ser a mesma para o Brasil inteiro. Quando se fala de acesso, pense no seguinte: imagina o trabalho e a logística que esta instituição bancária teria para ofertar o mesmo curso para uma quantidade X de alunos no Brasil inteiro. Quer dizer, é muito mais complicado. E com a informática você acessa em qualquer lugar. Quando eu falo de tecnologias, eu estou falando de tecnologias informatizadas. Porém, eu não estou desmerecendo as outras tecnologias, tipo material impresso, enfim, tecnologias que não necessariamente você consegue visualizar quem está aí te ofertando a capacitação. Mas que, de uma certa maneira, essas novas tecnologias possibilitaram uma interação maior, sem dúvida alguma, elas possibilitaram. Do outro exemplo, provavelmente você deve se comunicar com outras pessoas da sua empresa via Messenger, via computador, via e-mail, quer dizer, via webcam, que você está vendo a pessoa do outro lado. Quer dizer, isso é fruto das novas tecnologias, onde o acesso a isso, de certa maneira, está começando a se tornar, digamos, a ser mais democratizado. E, de certa maneira, quanto mais as pessoas têm acesso a tecnologias informatizadas, maior a interatividade. Essa discussão que nós estamos tendo, e que vocês inclusive terão com seus tutores, ela poderá ocorrer em tempo real, o que a gente chama de tempo síncrono. É muito importante isso, porque você ter a interatividade com alguém que está a milhares de quilômetros de distância da sua localidade. Isso é algo muito interessante. Essa interatividade, ela é importante até para que você possa trocar mais experiências, trocar conhecimentos, quer dizer, gerar os benefícios esperados de uma tecnologia. Antigamente isso não era possível. Você recebia muitas vezes um material impresso, você até, digamos, poderia obter a resposta às suas dúvidas, mas era algo que demorava muito e não tinha tanta interatividade. Hoje, a grande maioria das empresas trabalham com programas de educação à distância com ferramentas que proporcionem interatividade máxima, até para que se, digamos, crie um ambiente, digamos, capaz de reduzir as barreiras em função da nossa percepção, do nosso modelo mental do ensino presencial. Então, um outro ponto que eu gostaria de deixar claro também é quando se fala da quebra de resistência dos usuários. Cada vez mais as pessoas estão se familiarizando com as tecnologias informatizadas. Existem aí no Brasil hoje inúmeras ações que possibilitam as pessoas a terem acesso aos computadores, acesso aos benefícios da internet. Isso tudo acontece hoje com muita tranquilidade no país. Está havendo um crescimento substantivo de ações que provoquem exatamente essa maior interatividade, um maior alcance e, consequentemente, maior usabilidade, fazendo com que essa quebra de resistência ela vá, digamos, ocorra com maior frequência. Para que você possa, inclusive, perceber, pense no seguinte: provavelmente você deve conhecer uma pessoa na sua empresa que já tenha feito algum curso à distância. Você agora está se tornando um exemplo para a sua empresa, que está fazendo aí o curso à distância. Se você não trabalha, de certa maneira também você está se tornando um grande exemplo. Porque eu não sei qual é a crença que você tem em relação à educação à distância. Se é bom ou se não é, se é qualitativamente melhor do que o presencial, eu não sei. Mas eu tenho certeza que, a partir do momento em que você fizer e se sentir cobrado, e se sentir, inclusive, e sentir que está sendo aperfeiçoado seu conhecimento, você vai ver com que a tua percepção de resistência, ela vai se tornando menor, certo? E um dos motivos, assim, que eu digo que, digamos, que influenciaram significativamente as empresas e até mesmo os próprios profissionais na questão da utilização da educação à distância, é o custo, né? Uma vez que você, com o mesmo programa, pode ter uma diluição muito grande dos mesmos. Porque quanto mais pessoas fizerem isso, quer dizer, mais você reduz o seu custo unitário. E o custo para as empresas é, digamos, a palavra-chave. Quer dizer, o custo é importante porque, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma despesa que não volta. Quer dizer, o custo é realmente um desembolso que a empresa tem que não volta. Custa, custa, acabou. Quer dizer, a gente prefere pensar que, enquanto empresário, né, ele quer fazer um investimento na sua formação profissional e que, de fato, vai se tornar um custo, mas ele espera obter retorno. Então, o custo hoje com as informatizações, as tecnologias informatizadas, gerou para a educação à distância um aumento significativo, uma vez que houve uma redução considerável. Certo? Se você olhar na unidade 2, você perceberá que existem conceitos de educação à distância. E que a essência da educação à distância fala sobre isso. Separação entre professor e estudante. Quer dizer, são pontos que naturalmente são importantes e que nós vamos apresentar agora. Elementos essenciais da educação à distância. Separação entre estudante e professor, influência de uma organização educacional, uso de meios técnicos e mídia, providências para comunicação em duas vias, e possibilidade de seminários presenciais ocasionais. Essa lâmina que passou agora, ela representa uma síntese de pensamentos e pontos de vista a respeito de vários autores em nível mundial sobre educação à distância. Então, separação estudante-professor, já foi comentado. Porém, quando se fala de influência de uma organização educacional, eu digo que hoje você não precisa ser uma instituição de ensino para possibilitar uma capacitação profissional. Agora, para o curso que você está fazendo, que é uma graduação, você tem que estar pertencendo a uma instituição de ensino de nível superior. E essa instituição de nível superior, certo? Acaba influenciando o que a gente chama da organização educacional, tendo em vista que todo o conteúdo que será repassado e você terá acesso, ele é fruto daquilo que, de certa maneira, até o próprio meio presencial também utiliza, né? O uso de meios, de técnicas, de mídia, ela serve hoje para fazer com que o acesso a essas informações, o acesso aos conteúdos ministrados, se torne o mais dinâmico e flexível possível, né? Então, quando se fala de educação à distância, é impossível nós não falarmos sobre tecnologia. Eu digo até que existe uma tríade quando se fala de educação à distância. Existe a tríade, um dos componentes é exatamente a tecnologia, a questão da informatização, principalmente. Fala-se sobre o aspecto pedagógico, andragógico da questão. E quando eu falo de andragógico, vem de andragogia, que é a pedagogia do adulto. E é muito importante se estudar isso para ver como o profissional aprende, estuda, que a gente possa desenvolver isso. E o aspecto de gestão, né? Então, quando se fala de uso de meios técnicos, mídia, todo esse projeto que você está participando agora, o curso que você está participando agora, é fruto de um estudo que compreende tecnologias, a andragogia e a gestão, para que você tenha as melhores mídias ou meios técnicos possível e, principalmente, para que você consiga obter o máximo de interatividade e abrangência de informações, certo? E por que que eu falo isso? Porque quando se fala de tecnologia, o grande barato da educação à distância é você poder trabalhar com alguém, mesmo que esse alguém esteja distante da sua residência, do seu local de trabalho, e principalmente que se comunique contigo. Porque quando se fala de comunicação, não é só nós, enquanto instituição de ensino, ofertando alguma coisa para você. Provavelmente você terá dificuldades durante o processo, dúvidas durante o processo e vai ter que entrar em contato conosco para saná-las. Por isso que eu digo que é uma comunicação em duas vias, né? Quer dizer, e por fim, quando se fala de elementos essenciais do EAD, nós veremos inclusive depois, no que a gente chama do decreto norteador da educação à distância, possibilidade de seminários, no caso presenciais, ocasionais. Nós veremos lá na frente que isso é uma exigência até governamental. Quer dizer, o curso de graduação hoje, ele obrigatoriamente deve ter, sim, momentos de avaliação presenciais. E esses seminários presenciais, ocasionais, muitas vezes eles servem para trabalhar o elemento motivacional. Porque você vai perceber que as pessoas que fazem o curso contigo existem, você poderá trocar ideias e por aí vai. Certo? Dando continuidade ao que está no, nos três primeiros, nas três primeiras unidades do teu material, nós veremos a questão das tecnologias de informação, né, que a gente chama de TIC, tecnologias de informação e comunicação. Na educação à distância, a tecnologia de informação e comunicação, elas são adotadas com o objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes de um curso. E aqui eu gostaria aqui já de dar uma ressalva para você. Utilize todas as tecnologias disponíveis, todas. E para que você possa de fato utilizar, eu até gostaria de esclarecer para você o seguinte: existem hoje cinco gerações de tecnologias de informação e comunicação. Existem cinco. A primeira das tecnologias, e você poderá inclusive ler mais sobre isso no seu material, é a tecnologia que se concentrou mais no material impresso. O material impresso, de fato, é uma tecnologia muito utilizada. Havia uma crença de que com as tecnologias informatizadas, o material impresso ia literalmente deixar de ser realizado, criado, e isso não é uma verdade. Pesquisas mostram que o material impresso, inclusive depois da inserção das novas tecnologias, está sendo tão utilizado quanto, né? Então é um material de primeira geração, é uma tecnologia de primeira geração. A segunda geração das tecnologias de educação à distância compreenderam rádio e televisão. Provavelmente, se você acorda muito cedo e coloca no canal da Rede Globo, você pode ver que existe lá o Telecurso 2000, o Telecurso Segundo Grau. Aquilo ali é uma forma de se trabalhar uma capacitação profissional, por que não, via TV. Existem programas do Sebrae, né, do Senac e do Senai, que trabalham muitas vezes via rádio. Existem tecnologias que hoje te possibilitam isso. Então, rádio e televisão, eu digo que são exemplos de tecnologia de segunda geração. Já as tecnologias de terceira geração, uma delas é a videoconferência, que você inclusive fará uso da mesma durante o decorrer do seu curso, você fará várias vezes isso. É uma tecnologia que possibilita acesso visual e sonoro do que está sendo ministrado em tempo real. Mas um exemplo clássico da tecnologia de terceira geração é a internet. E a internet, ela chegou para ficar. É muito, não sei se você tem percebido isso, mas é cada vez mais difícil nós nos, digamos, deixarmos a internet de lado. Com a internet a gente tem acesso a toda a informação que quiser, no momento em que quiser, onde quiser. Quer dizer, então isso é muito importante. A internet, de certa maneira, ela possibilitou exatamente um acesso a informações sobretudo qualitativa. Porque você consegue abranger mais gente, você consegue fazer discussões, é muito interessante. As mídias de quarta e quinta geração, eu digo que elas não são muito diferentes da videoconferência e da internet, muito pelo contrário. Mas o que muda é o enfoque. Porque as mídias de quarta geração, elas trabalham numa ampliação da capacidade de transmissão e também começam a utilizar o que a gente chama dos bancos de dados. Você começa a criar portais corporativos, educacionais. E você consegue utilizar, inclusive, várias informações dentro desses portais. A internet, ela possibilita isso, certo? E as de quinta geração, por sua vez, trabalham com novas tecnologias. Pode trabalhar também com a questão de realidade virtual, você trabalhar com tecnologia sem fio, quer dizer, banda larga. Saiu uma reportagem, inclusive, numa das revistas de circulação nacional, falando que o Brasil está trabalhando e desenvolvendo internet com bandas mais largas ainda, para você ter acesso a informações cada vez mais veloz. Então isso é importante destacar, né? Bom, então eu espero que dentro dessa contextualização você entenda o que mudou e principalmente o que é educação à distância. Quer dizer, compreende uma série de fatores e encare isso como uma forma de ensino, uma forma de você capacitar alguém. É uma forma, assim como o meio presencial. Dando continuidade então ao que foi planejado para essa aula, o objetivo dessa aula, eu vou apresentar para você a questão relacionada ao histórico e questões legais da EAD no Brasil. Certo? Então, para que você tenha conhecimento, educação à distância no Brasil, existem divergências quanto à questão das fontes, mas a grande maioria dos autores, dos pesquisadores, em nível nacional, dizem que ela surgiu a partir de 1967, oficialmente dizendo, né? Mas nessa questão histórica de quando surgiu, o que que surgiu, eu espero que você pegue o seu material impresso e você verá, inclusive, não só o surgimento da mesma no Brasil, mas principalmente no mundo, certo? Eu vou me concentrar nas duas sentenças posteriores. A questão da UAB, que é a Universidade Aberta Brasileira, e o projeto UAB, tá? Então vamos lá. O que que é a UAB? UAB é a Universidade Aberta do Brasil. A UAB representa hoje um movimento de unificação da educação à distância em nível nacional, na qual ela foi criada para atender uma diretriz da Política Nacional de Educação, que representa o seguinte: a meta é colocar nas universidades, até 2010, 30% da população de jovens compreendendo 18 e 24 anos. E é um desafio muito grande. E por que que é um desafio muito grande? Porque hoje o acesso às universidades, principalmente considerando o meio presencial, eu digo que ele é, de certa maneira, limitado, tendo em vista que há uma complicação de espaço, né? Você não consegue colocar muita gente dentro da mesma sala. É diferente, por exemplo, do sistema argentino de ensino. Para que você tenha conhecimento, o sistema argentino diz o seguinte: todo jovem ou adulto, seja quem for, todo jovem ou toda pessoa que termina o ensino médio, ela obrigatoriamente tem acesso gratuito à universidade. Ou seja, existem instituições na Argentina em que existem um número de pessoas tão grande matriculadas que você entra numa sala, você se depara com 200, 300 pessoas fazendo a mesma cadeira. Qualitativamente falando, isso é muito complicado. Tanto que, inclusive, é um dos problemas que se tem lá, trabalhar mais a questão do espaço. Porque as universidades acabam se tornando pequenas, perto da dimensão de pessoas que compreendem essa idade que o próprio governo brasileiro quer, digamos, que tem acesso à universidade. Então, a educação à distância, de certa maneira, e a UAB trabalha isso, a educação à distância a gente acredita piamente em que ela vai proporcionar esse aumento qualitativo e quantitativo de acesso à universidade, seja qual for o curso. Tem cursos hoje promovidos em nível nacional de administração, ciências contábeis, economia, Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, pedagogia, licenciaturas das mais diversas. Quer dizer, a gente acredita que a educação à distância, de certa maneira, através da UAB, ela vai, de certa forma, provocar esse acesso e talvez, quem sabe, o alcance essa meta governamental. Só que, para o seu conhecimento, o projeto UAB, ele é formado hoje pelas instituições de ensino público em nível federal, e algumas estaduais já estão participando desse processo. E por que que é isso? Porque para que você possa, de certa maneira, atender a essa demanda de 30% das pessoas em nível nacional, você precisa de instituições de ensino já consolidadas e que tenham estrutura e experiência na oferta de cursos presencial e à distância para atender essa demanda. Certo? Quer dizer, agora o ponto crucial é que o projeto da UAB representa uma parceria entre as instituições de ensino superior e prefeituras municipais que estejam dispostas a trabalhar e possibilitar uma estrutura de atendimento ao estudante à distância. Certo? Um outro ponto que eu gostaria que você lesse com mais propriedade, até mesmo na unidade 3 do seu material, representa a questão legal da educação à distância no Brasil. Existe um decreto de número 5.622 que busca garantir o credenciamento institucional, a supervisão, o acompanhamento e a avaliação para modalidade de educação à distância com padrões de qualidade. Esse decreto, para que você tenha conhecimento, é um dos decretos norteadores da educação à distância no Brasil. Quer dizer, quando se fala de credenciamento institucional, no Brasil hoje, as instituições de ensino que quiserem trabalhar cursos de graduação à distância, por exemplo, elas devem ser credenciadas. Ou seja, o governo, através do MEC, deve saber da existência dessas instituições, deve fazer uma auditoria para ver se essas instituições realmente apresentam qualidade mínima para atender aquilo que se propõe. E a Universidade Federal de Santa Catarina, de certa maneira, ela apresenta qualidade acima da média, porque já apresenta uma experiência consolidada de muitos anos com educação à distância, desenvolvendo inclusive ações pioneiras que estão sendo replicadas no Brasil afora. Certo? Então, esse decreto 5.622, ele trabalha com algumas situações que eu particularmente penso que são importantes que você conheça, até para que você se situe quando se fala de educação à distância, porque muitas das dúvidas existentes à qualidade do curso são decorrentes exatamente de um desconhecimento daquilo que norteia a educação à distância no Brasil. Então, tá lá: obediência às diretrizes curriculares, duração dos cursos igual à definida no presencial, controle de frequência definido no projeto pedagógico, transferências e aproveitamentos garantidos, diploma com validade nacional, resultados dos exames presenciais prevalecem. Ou seja, vamos falar rapidamente aqui, ponto a ponto, o que que significa. Quando se diz obediência às diretrizes curriculares, é que essas diretrizes curriculares, elas norteiam os cursos independente do meio, seja presencial ou à distância. Então, esse curso de graduação que você está fazendo, ele está obedecendo uma diretriz curricular do curso de administração que é igual ao do meio presencial. Então, o que você vai obter à distância é a mesma coisa que você vai obter no meio presencial. Quanto a isso, fique tranquilo. Não há distinção, não há diferenciação quanto a isso. Agora, a duração do curso ser igual ao curso presencial, isso também é importante, uma vez que nós não podemos pensar que pelo fato de nós estarmos fazendo à distância, nós vamos fazer em menor tempo. Não é isso. Eu tenho que obedecer às diretrizes curriculares. Então, o mesmo prazo para fazer um semestre presencialmente é o mesmo prazo que você vai ter à distância. O prazo que você vai ter para fazer o curso ao longo dos seus 4 anos e meio é o mesmo prazo que você terá para o curso presencial. Ou seja, nós estamos obedecendo às diretrizes curriculares. Quando se fala do controle de frequência definido no projeto pedagógico, o que que eu estou querendo dizer aqui? À distância, a questão da frequência, ela não é a mesma que a presencial. Você não está presencialmente naquela atividade. Mas existem outras formas de você controlar uma presença. E é importante que isso aconteça pelo seguinte: quem garante que é você, nesse exato momento, que está fazendo as atividades que estão sendo solicitadas no seu livro-texto? Quem garante? Então, quando se fala de controle de frequência, dependendo da tecnologia a ser utilizada, dependendo de todo o desenho pedagógico desse curso, você será sim cobrado pela frequência. E é importante destacar que a sua presença não vai ser considerada como a presencial. Você tem que estar todo dia, de tal hora a tal hora, lá presencialmente dentro de uma sala de aula. Não é isso. Mas em função das suas atividades, em função das suas participações, seja no ambiente de aprendizagem, seja através de um chat, seja através aí de uma videoconferência, você vai ter um controle de frequência sim, até porque é uma garantia de que você está fazendo esse curso. Agora, eu gostaria de mostrar aqui para você o seguinte: os três últimos pontos representam-se, digamos, a essência desse decreto: transferência de aproveitamento garantido, diploma com validade nacional e resultados de exames presenciais prevalecem. O que que é isso? Vamos supor que você seja um funcionário aí de uma empresa que tenha, digamos, unidades espalhadas aí pelo Brasil afora, e você é transferido nesse exato momento. Então, você está no Rio de Janeiro e é transferido para Florianópolis. No caso, você já fez o curso, ou você está fazendo o curso. Você pode passar para Florianópolis e continuar seu curso? A resposta é: pode. Por quê? Porque, de acordo com o decreto 5.622, essa transferência, ela é possível. E também porque, de acordo com as nossas diretrizes curriculares, já que são as mesmas, se houver uma equivalência de disciplina e de carga horária, você pode aqui aproveitar tudo aquilo que você fez. Isso é um negócio muito interessante, porque te possibilita flexibilidade até para resolver seus problemas que porventura forem, digamos, causados sem que você os queira, né? Um outro ponto que a gente costuma destacar muito nessa questão de um benefício do decreto 5.622 é o seguinte: o seu diploma, ele é válido no cenário nacional. Ou seja, quando você acabar esse curso, e eu espero que você acabe com muito aproveitamento, você vai obter um certificado igual ao certificado do MEI presencial. Ou seja, você vai ser um graduado, um bacharelado em administração. Vai ser um bacharel em administração. Você vai obter esse certificado e não vai sair lá no seu certificado: ele foi formado à distância. Não. Você é um bacharel em administração. O teu diploma, o teu certificado, ele tem validade em todo o território nacional. Você pode fazer uso daquilo que é importante e de todas as prerrogativas inerentes ao curso que você escolheu. Só que, para que isso aconteça, você vai ter que, naturalmente, ao longo desses 4 anos e meio, realizar atividades de avaliação. E, no caso, por lei, até porque esse decreto determina, todas as avaliações do curso de graduação, elas devem ser presenciais, para que a gente possa, de certa maneira, não só nos conhecer, né, mas principalmente certificar de que você é você. Ou seja, você é aquela pessoa que, ao longo da disciplina, foi fazendo os exercícios, foi interagindo com os tutores, foi aprendendo coisas novas, e que, no dia da prova, você certificou aquilo que você sabe. Então, essas são algumas das, digamos, diretrizes que, em relação ao decreto 5.622, elas contribuem significativamente para, digamos, uma compreensão maior da oferta de um programa de graduação à distância. Mas tem outros dois pontos que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque certamente vão ocorrer contigo. A primeira é participação dos estudantes nas avaliações dos sinais e reforço da obrigatoriedade dos momentos presenciais para as avaliações, estágios previstos na lei, defesa de trabalho e conclusão de curso e atividades laboratórias. O fato de você estar fazendo o curso à distância não significa que você fará totalmente à distância. Existem momentos em que você deverá estar presencialmente, seja no seu polo ou até na própria instituição, para fazer as atividades. Certo? Isso é importante destacar. Agora, participação dos estudantes nas avaliações dos sinais, o que que é isso? Você vai ser avaliado da mesma forma que um aluno do curso presencial também é avaliado. E isso é importante porque, inclusive, possibilita que a gente faça um mapeamento em nível nacional, né, da eficácia do meio de oferta. Tá? E aí, eu gostaria, então, com base em tudo aquilo que nós já conversamos ao longo desta aula, deixar mais duas perguntas para que você leia, pense sobre a mesma e apresente uma resposta e discuta com seu tutor. Então, as perguntas são: na sua opinião, existe o melhor meio para oferta de curso de graduação? E, no caso, a segunda pergunta é: qual meio possibilita maior nível de qualidade? Gostaria que você refletisse sobre essas duas perguntas e trabalhasse com seus tutores. E por que que eu estou falando isso? Porque quando eu começar a segunda aula, e quando você assistir a segunda aula, eu vou falar exatamente dos fatores que influenciam a questão da qualidade de um curso à distância. Fatores esses que, inclusive, você vai vivenciar no seu dia a dia ao longo da decorrência desse curso. Mas eu falo isso principalmente pelo seguinte: hoje tem-se uma grande, digamos, dúvida em nível nacional quando se fala de eficácia. Eficácia é resultado, que é a seguinte: afinal, qual é melhor, um curso à distância ou um curso presencial? Há uma crença generalizada de que a educação à distância é o pagou, passou, faz que me avalia, que eu faço, que eu estudo, né? Quer dizer, por quê? Porque o controle ele se torna distante. E essa concepção, pelo menos a nosso ver, ela é totalmente equivocada. Tanto é equivocada que o governo brasileiro fez uma pesquisa em nível nacional em função do que a gente chama do exame ENADE. Quer dizer, o exame ENADE, vocês inclusive farão isso, né, que é um exame nacional de avaliação dos alunos à medida que eles vão chegando próximos da sua formatura, para mostrar que eles de fato aprenderam algo ao longo do seu curso. E essa pesquisa, eu gostaria de contribuir aqui com vocês. Essa é uma notícia tirada do site O Globo Online e também está na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: estudantes do ensino à distância vão melhor em 9 de 13 cursos de graduação, inclusive à distância. Eu deixo aqui, inclusive, essa notícia, que representa exatamente uma mudança de percepção entre aquilo de que de fato é a crença nacional e o que, de certa maneira, hoje já está se obtendo com a questão da educação à distância. Só para que vocês tenham conhecimento, né, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, é um órgão governamental, fez essa pesquisa e dos 13 cursos realizados, fizeram uma comparação entre o presencial e a distância, 9 cursos à distância proporcionaram uma, digamos, melhor formação e, consequentemente, os estudantes que fizeram esse ENADE foram bem melhores. Dentre eles, inclusive, o curso de graduação em administração. Ou seja, hoje não existe essa questão do qual é melhor, se é o presencial ou é a distância. Existe, sim, a possibilidade de acesso às informações, de interagir com professores, tutores, colegas de trabalho, colegas de aula, né? E, principalmente, a questão do esforço individual, que faz com que, de fato, esse aluno que está à distância do polo, ele aprenda e consiga colocar isso no dia a dia, na sua prática profissional. Eu deixo isso porque eu penso que a resposta dessa questão, ou dessas questões que eu levantei agora ao final desta aula, elas sejam utilizadas exatamente como a introdução da próxima aula, que inclusive nós veremos quais são esses fatores. Correto? Então, eu espero que você leia o seu material, essas 3 primeiras unidades, reflita sobre os mesmos, pesquise, porque nós colocamos no material sites na internet que tenham que tenham informações complementares, quer dizer, que você possa de fato ir além. Interaja com o seu tutor, é muito importante que isso aconteça. Esse seu tutor, ele será seu amigo durante essa caminhada de 4 anos e meio de graduação. Interaja com ele, troque ideias, né, procure sanar suas dúvidas. Agora, nunca deixe de perguntar. É sempre importante que a pergunta seja feita, porque quando você tem dúvidas, você não aprende. Então, pergunte. Seja para o tutor, seja para o professor, pergunte. Correto? E utilize tudo que está nas suas mãos. Você tem aí o ambiente de aprendizagem, você tem acesso a essa videoaula, você terá acesso às videoconferências, ao material impresso. Quer dizer, aproveite, que é assim que a gente faz a educação à distância. E é assim que a gente faz a aprendizagem necessária para que nós possamos evoluir. Ok? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço e bom estudo.